Este episódio é patrocinado por Promobit, a plataforma que seleciona as melhores ofertas e cupons da internet. Acessa lá, promobit.com.br.
Em casa, a gente conversa!
Olá, está começando mais um Em Casa A Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas páginas, no Instagram a gente está como A Gente Conversa, no Facebook Em Casa A Gente. Siga também lá no Deezer, no Spotify, iTunes, YouTube, para ficar por dentro dos novos episódios aqui, que a gente sempre conversa sobre algum assunto da maternidade. Mas hoje vai ser sobre paternidade, pai de primeira viagem, inseguranças. E está aqui com a gente o Fernando Moraes, de 33 anos, marido e pai, graduado em Relações Públicas, Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e outros tantos cursos. Mas diz que sua real formação é a vida, vivendo um dia de cada vez, observador e curioso por natureza. Busca equilíbrio entre ser espiritualista e mundano. E a frase dele é 9 meses para nascer um filho, enquanto eu construo a ideia do pai que desejo ser. O Heitor tá aqui também, ele tem 31 anos, ainda que aparente ser mais velho ou pareça ser mais novo quando tá com o Bernardo, encontrou no jornalismo esportivo uma maneira de ter a obrigação de acompanhar aquilo que sente prazer em ver. E é realizado por já ter participado de uma Copa do Mundo e uma Olimpíada em loco. Ainda mais realizado no pessoal pelas pessoas que a vida colocou no caminho dele. E, em especial, dois seres, Gisele, desde 2007, e Bernardo, desde 2018. É com eles que ele descobre a cada dia que a presença é o melhor presente. E aqui também o Otávio, de 41 anos, jornalista. Olha que coincidência, pai da Maia, da Inaê e do Leon. Ele tem uma cachorra também chamada Frida. Gosta de samba, de gente, de futebol, de literatura e cultura inútil. É cheio de toques estranhos, muito estranhos, aliás. E dorme muito pouco, ainda bem, porque ele que me salva nas madrugadas. Então, ele é meu marido. E também o Leon está em algum lugar aqui dormindo. Daqui a pouco ele acorda. Se começar um barulho aqui de neném, é ele participando nesse podcast. Eu só estou aqui para apresentar eles hoje, mas eu vou sair e deixar um pouco os pais conversando, que eu acho, inclusive, que os pais precisam conversar um pouco mais. Falta muito disso. Nas redes sociais também, né? Falta a gente encontrar pais conversando, apoio para os pais. Então, esse programa, eu me retiro agora. A gente se encontra no próximo podcast. E fica aqui vocês três, então, conversando sobre essa paternidade. Se apresente aí.
Eu sou o Otávio. Fala alguma coisa aí, Fernando, para identificar em sua voz.
Opa, sou eu aqui.
Heitorzinho. E aí, galera, tranquilo? Vamos bater um papo aqui. Queria dizer, já que eu e o Fernando, a gente está em desvantagem nessa questão de pais de primeira viagem, né? Eu tenho o meu, tem 1 ano, 2 meses, tá pra nascer o dele, o Otávio já tem 3, ele era nosso paizão desde a época da faculdade, cuidando da gente,
desde
do
lá.
Juque e tudo mais, então tem muito mais experiência.
Eu sou mais velho também, né, pô? Fui ter filho mais velho que vocês, vocês estão tendo filhos mais jovens, aí eu tive que embalar, já tive 3 de uma vez, é assim que é. E vamos começar perguntando pro Fernando, que ainda não é pai, o que, que você acha aqui, Heitor? O que você tá sentindo, Fernando?
Ah, muita ansiedade nesse momento, né? O pessoal já fala bastante sobre o ter amor, ter o carinho desse ser que tá vindo. Eu ainda tô reconhecendo isso dentro de mim, mas é um mix, né, de quem eu tô me tornando nesse período, enquanto ele ainda não veio pro mundo. Eu sei que ele já tá aqui com a gente, né? Eu tenho muito essa filosofia de que tá na barriga e já tá aqui com a gente nesse momento. Mas é um misto de ansiedade, como é que vai ser, o que, que eu devo fazer, como é que vai ser a hora que chegar, quais são os próximos passos. E aprender, né, com tudo isso que tá vendo, com tudo isso que tá vindo, viver dentro
de
mim.
Você tá participando do pré-natal junto?
Claro, todos. Participei de todos.
Né? E o que, que você já sabe sobre o parto?
Cara, eu sei que o parto vai ser em casa.
Qual é o seu plano de parto?
O parto vai ser em casa, né? O plano A vai ser em casa, com as parteiras. 2 parteiras vão nos acompanhar, com uma doula, para dar todo o suporte emocional, físico, para a Bianca, inclusive para o pai, e me ajudar a não interferir, né? Nesse momento.
Não pode
que
interferir.
É, nesse momento que ela é a protagonista, né? Acho que eu tenho que dar o suporte e dividir com ela, né? Dentro de participar do pré-natal, eu tô com a ideia de dividir, né? Não simplesmente ajudar na criação, né? Porque a responsabilidade é dos dois. Então, dividir todo esse processo, a criação, com a responsabilidade, né? De ser pai. O que é ser pai? Então, eu tô nesse caminho aprendendo também como eu devo ser. Não tem nada pronto.
Não tem nada muito pronto. Hoje, né, Otávio? Eu acho, né? É um aprendizado diário, né?
Eu lembro que a gente se falou, uma das poucas vezes que a gente falou especificamente sobre isso, você acompanha em rede, você segue, né? Mas você me mandou uma mensagem em box sobre a insegurança de dar banho no bebê. No qual, eu lembro que aquela semana a Thaís tinha postado uma foto e eu recebi umas 20 mensagens de amigos falando sobre isso. Assim, você não tem medo, não é difícil, na banheira não é mais fácil e tal. Esse é um medo tão pequenininho, perto dos outros tantos que a gente tem quando é pai pela primeira vez, né? Só que a mulher fala sobre todos os medos e o homem não está habituado a falar sobre
a
medo.
A se abrir, né?
Porque o homem admitindo chora, o homem... Né? Quais eram seus medos no dia que você descobriu que você ia ser pai?
Caramba, vou ter que revisitar um pouco o meu passado nesse sentido, mas acho que foram quase todos os medos, viu?
E quais eram eles?
Quais eram eles? Os principais, assim, é você falar, será que eu vou dar conta? Será que eu tô preparado para criar alguém? Para preparar essa pessoa para a vida? Né? Eu sempre, a minha maior preocupação sempre foi em preparar para a vida. Né? Então você para e pensa, nossa, eu tenho 30 anos só, tenho 31, eu ainda tenho muito a aprender, como é que eu vou ensinar para alguém? Né? Mas é o processo que o Fernando falou, é dia após dia você vai se descobrindo e você vai tirando esse peso um pouco de você também. Né? Acho que um pouco do segredo está aí, é você colocar um pouco de leveza nas obrigações que você tem, né? Na cada dia. E essa questão do banho foi muito engraçado, porque até hoje eu tomo banho com ele daquele jeito que vocês até mandaram um vídeo depois. E assim, eu faço questão de quase todo dia tentar chegar em casa perto de umas 7 horas da noite para tomar o banho com ele, para ter o meu momento diário com ele.
Nós,
né,
não,
cara,
combinamos, mas temos algo em comum. A minha briga em São Paulo é com relógio para chegar em casa, ter o tempo de dar banho e de botar para dormir.
E de botar para dormir. Acho que são os momentos que fazem valer a pena a nossa correria do dia a dia, né?
Isso aí.
A gente desliga, a hora que você entra no banho, fica aqueles 5 minutos, ouve aquela risada lá de qualquer coisa, a água cai na cara, a criança começa a dar risada, você fala, não fiz nada, mas pra ele é tudo ali, né? Só a presença, né? O botar pra dormir também. Confesso que eu durmo antes que ele, muitas vezes.
E depois você acorda? Depois sozinho ou vai direto?
Não, daí eu acordo. Aí eu acordo. Esses dias
mas já embalou.
A Gisele que me acordou falou, Heitor, ele tá na beirada da cama. Se eu não chego aqui, acho que ele cai. Mas a gente acorda de madrugada, direto assim também. E vai voltando aos medos que você tinha me perguntado. O maior medo que eu tinha... E não é que eu deixei de ter, já é questão de ser o exemplo para alguém, né? Como é que eu vou ser exemplo para essa pessoa que está chegando e que vai ter a gente, a mãe, como os principais parâmetros, né? Os primeiros parâmetros da vida dele, né? E aí eu volto àquela questão de você não se cobrar, você não se colocar tanto peso assim. Você fazer aquilo que simplesmente você é. Eu acho que não tem segredo, sabe? Algumas coisas. A gente, às vezes, dificulta umas situações que são orgânicas, são simples, né?
E você, Fê? Você tá com medo do quê? Eu tô perguntando, mas eu também não sei.
Eu acho que, inevitavelmente, eu sinto esse medo de, será que eu vou dar conta? Né? Será que vou ser suficiente para cuidar, né? Dar todo o suporte, estrutura que precisa, estrutura emocional? Como é que é isso? Porque eu também eu sou um ser em construção. Né? Então, como é que eu vou criar, como é que eu vou passar o que eu desejo? Quando eu escrevi o texto de 9 meses para esse filho vir ao mundo e para entender o que eu quero ser como pai, quais são os valores que eu quero pegar e transmitir. Eu acho que muita coisa, né, nossa própria espécie, evolução, eu já venho crescendo em vários aspectos, venho, né, evoluindo em relação aos valores, a construir esses valores que eu quero seguir. Então, acho que naturalmente o que é meu, dentro do que a gente pensa, cara, dificulta o processo. Não, é simplificar. O que eu estou buscando para a minha vida? Naturalmente, se a liderança ou a gente só passa pelo exemplo, naturalmente essas coisas que estão vindo, né, que eu estou me construindo, de alguma maneira vão fazer parte da construção desse ser que está chegando. Então... Acho que esse é um dos caminhos. Agora eu tenho medo de... Será que eu vou acordar à noite? Cara, eu e a Bianca, a gente sempre dormiu muito pesado. Muito pesado. E a nossa discussão era, cara, esse bebê vai chorar 3 horas até eu entender que eu preciso levantar. Até chegar, preciso levantar, preciso pegar para dar para a mãe, para mamar. Enfim, são alguns medos. Mas nesses 9 meses, principalmente nesses últimos, em que já existe desconforto para a Bianca dormir, não tem mais posição, geme à noite, cara, eu tô acordando, o meu sono tá muito mais leve, eu acordo diversas vezes durante a noite, inclusive para ajudar ela a levantar, para ir no banheiro, para mudar de posição. Então já tá nascendo, né? Esse senso de pai, essa noção.
O instinto do que... fala muito alto.
É o instinto, né? Tá falando. Sempre me falaram, cara, você vai ver, é instintivo.
E vocês acham que é instintivo no país?
Eu acho que é a natureza.
E por que que metade dos homens abandonam as mulheres para trás? Se é instintivo.
Cultural?
A cultura é mais forte que o instinto nesse caso? Porque nós estamos discutindo a criação do pai, né? A mulher, sim, não tem essa opção, não. Ela nasce. Ela vira mãe ali.
Se o pai for. A nossa responsabilidade em relação à conscientização.
A minha pergunta para vocês é, porque isso na minha cabeça não é resolvida. Ela, essa noção de responsabilidade, vocês acham que é instintivo ou é cultural? Alguém que não aprendeu culturalmente, que não tem um exemplo do pai em casa, por exemplo, presente, firme e tal, ele pode reproduzir porque cresceu num ambiente que culturalmente o condicionou a não entender a figura do pai da forma que deveria. E ter que reaprender o que é ser pai, ou instintivamente tá ali com ele, vai junto, ele pode negar e virar um bosta, sim, mas tá lá instintivamente com ele. O que vocês acham sobre isso? Tô falando porque eu fiz terapia por conta desse negócio. Eu não conheço vocês, sei a história dos pais de vocês, mas a minha foi uma desgraça. Eu me reconciliei com meu pai um pouco antes dele morrer. E o meu maior medo era eu reproduzir o que era meu pai. Só que eu racionalizava isso, né? E racionalizar isso é negar o instinto ou não racionalizar é aceitar que culturalmente você é o pai, nasce pai junto, enfim. Nós não somos especialistas nisso,
não,
né?
Não somos psicanalistas, psicólogos. Tudo que a gente falar aqui não é baseado em nenhuma teoria,
nenhuma
é baseado
teoria
em experiência
de nada, nossa experiência
só, né?
Pessoal.
É
que tem muito programa, você lê muito sobre especialista, né? Eu li vim falando para a Thaís, uma enfermeira, dizendo que dica de primeira viagem, fui ler, né, para antes de conversar aqui um pouco, e tinha uma enfermeira com um site super acessado que dizia o seguinte: pai, você não sabe tudo, não brigue com o médico e a enfermeira na hora do parto. Minha vontade era de ligar para a enfermeira e falar assim: olha aqui, minha filha, não escreva um negócio desse, porque a gente faz plano de parto, a gente planeja, se tiver algo fora disso, depois de participar do
processo,
do tudo, processo, né, inteiro, eu vou brigar com o médico e com a enfermeira. Enfim, mas para falar de uma das coisas que você lê de especialista, e que, em alguma medida, não tem a ver exatamente com o que eu acredito, porque não é científico. É uma opinião. Ó, Léo, nós não temos essa pretensão,
sim,
de dar de ciência para a nossa opinião, né? Mas eu tenho esta dúvida que me persegue. Se é instinto ou se é culturalmente construída a ideia de que o pai nasce com o filho ou nasce no momento em que descobre que é pai. Queria ouvi-los um pouco mais sobre isso.
Eu acho que talvez tenha uma chavinha aí que vire pro instinto, entendeu? Uma chavinha de criação, uma chavinha cultural, que a partir do momento que você vira pai, e aí o virar pai é muito subjetivo para cada um, né? Tem gente que se considera pai a partir do momento do início da gravidez e outros que se descobrem mesmo a partir do nascimento, né? Mas eu acho que tem uma chavinha aí que vira por instinto. Porque depois de você ter falado tudo isso, eu talvez reconsidere um pouco a minha colocação sobre a questão de ser puramente instintivo. Eu acho que não. Acho que tem uma questão cultural que faz a gente acionar a chavinha do instinto. Acho que tem um pouco disso.
Sim. E você acha o quê, Fer?
Cara, essa pergunta é muito difícil de responder, né?
Porque o instinto... Porque, veja, nós estamos falando, nós estamos fazendo um programa. Três pessoas de classe média, branca, de famílias com dificuldades, mas estruturadas. Mesmo a minha, né? Uhum. Pais e mães separados e tal, mas minha mãe firme. Essa não é a realidade da maioria das pessoas, né? E as pessoas acabam reproduzindo aquilo que recebem. O Fer usou, eu pensei nisso porque o Fer falou sobre esse negócio de ensinar pelo exemplo, pela liderança, né? E quem teve um exemplo horroroso vai ensinar o quê? Como... Ah lá, a Leãozinho acordando.
Então, eu acho que o instinto é instintivo, o fato de você ouvir o barulho, você ouviu o teu filho chorando de longe, ninguém ouviu, mas você sente alguma coisa, existe isso dentro de você, né? Então, eu acho que existe um instinto paterno, que é alguma coisa que, cara, vem de dentro. Muitas vezes a gente sublima isso pela racionalização, porque fica mais fácil.
Ou pela raiva.
Porque
trauma.
Mas isso pode ser a racionalização. né? Sublimar o medo, a raiva, a angústia, a alegria. Por que, que eu quero entrar em contato com isso? Porque ele me deixa vulnerável. E toda vez que eu fico vulnerável...
Mas também não pode ser por não racionalizar? Por ter se embrutecido ou...
Pode,
então
mas
não isso, racionaliza, isso é histórico. Só nega.
Talvez isso seja o medo da infância, cara. Se eu não tive exemplo do meu pai, né? A minha mãe foi mãezona, também tem os pais separados. E durante muito tempo, e eu falo, cara, a maioria da minha vida foi minha mãe que bateu no peito e falou, vamos. Né? O exemplo do pai eu tenho como o cara mais sistemático, mas o cara que cobrava. Era o cara, não era o cara que dava o suporte. Eu entendi, eu fui entender os valores dele, né? E o que ele podia dar agora, depois de velho. Né? Eu sempre achei que o meu pai fosse, não pudesse chorar, não pudesse falhar, não pudesse errar comigo. Ele tinha, era a obrigação dele dar o suporte, esquecendo também que ele é ser humano. Né? Esquecer que ele é ser humano, eu tiro ele desse lugar de pai. Ele é um ser em construção também. Então eu acho que existe o cultural do papel da mulher, de cara, você tem que cuidar, você tem que amamentar, você tem que olhar teu filho, você tem a responsabilidade de casa é tua enquanto eu saio para trabalhar. E a divisão de tarefa, no final das contas, é a mesma. Quem falou que ela não quer sair para trabalhar? Quem falou que ela não tem os desejos e que precisa ser manifestado? Né? É instinto, é cultural? Eu acho que é um mix. O instinto é nosso. Eu não tiro isso. A cultura ou o exemplo... É porque tem gente que não teve exemplo mesmo. E é difícil. E não é quem não tem exemplo vai ser um péssimo exemplo pro filho. De maneira alguma. É a nossa responsabilidade. O que eu vou fazer com isso? Né? Você tá falando que teve uma infância ou uma criação por parte de pai que dolorosa.
Não,
ou não teve.
Eu tive... É engraçado isso. Não porque sei. Não, a gente vai bloqueando, eu acho. Né? Eu tenho excelentes memórias. Mas quando me obriguei a pensar sobre isso... um pouco antes da mãe nascer, eu vi um monte de buraco, sabe? Então, a minha dúvida era essa, se a gente se bloqueia, porque a gente bloqueia, porque a gente bloqueia ferida, bloqueia bullying, que sofre,
bloqueia
um monte de coisa, bloqueia rejeição, então. Ou se a gente se condiciona culturalmente a algo diferente disso, né? Eu, de minha parte com a Maia, foi um... Assim, é como se o Leon e a Inaê eu já tivesse pronto, é a minha impressão.
Tá.
Da Maia...
Do zero.
Nossa senhora, eu, assim, desde as coisas mais gerais, do medo de ser um pai bosta, até de botar o dedo no nariz pra ver se tava respirando à noite, assim. Minha impressão é que...
Eu ainda faço isso.
Ainda...
Põe a mãozinha no peitinho.
Põe a mão no peito pra ver se tá balançando.
Tá capotado faz 4 horas, não,
pô,
se
não vai acordar essa caceta. Não se mexe. Não, aí, mano. Ah, dorme do ladinho, abraçado. Quem dorme? Eu tenho 120 quilos, eu medo de esmagar. Então, assim, minha impressão era que eu não tinha a menor ideia do que fazer. Assim. E como tem muito bloqueio, muito, a mulher debate a emancipação feminina de resolver uma parte dos problemas pequenos das mulheres, porque ainda é muito difícil ser mulher nesse país, eu sou pai de 2 meninas. Eu espero que elas encontrem, se relacionem não só afetivamente, né? Mas encontrem na rua homens como eu sou hoje, não como eu era com 18 anos, porque eu era um bosta com mulheres. Enfim.
Mas a evolução faz parte.
Faz parte, processo, mas eu, né, espero que meu filho, por exemplo, chegue mais
não
cedo.
Precise.
Não precise ficar velho para não ser babaca, não ser um machista babaca. Enfim, machista todo mundo deve ser menos, pelo menos. É, mas, de modo geral, elas conquistaram com muita luta o direito de debater isso publicamente. E deveria, por consequência, a gente também ter ganhado esse direito no rastelo de não, eu posso chorar, posso falar sobre coisas e tal. As mulheres relatam relações sexuais entre elas em profundidade, a gente passa a vida falando, e aí, comeu, meteu, foi bom, e acabou, e vamos para a próxima. Né? E me parece que sobre a paternidade, vale o mesmo raciocínio, a gente é...
É o que a Thaís falou no começo do programa, né? Fala, você conversa, nada, né? Perguntei aí, como é que tá? Tá legal, pô, é sensacional, mas...
Tá massa.
É superficial demais, né? É. Já vira página já, né? É muito difícil a gente se aprofundar, né?
Porque a minha impressão é que em alguma medida parece que é demonstração de fraqueza também. É. Ter insegurança, ter medo, ter...
Mas eu acho que esse movimento que a gente tá fazendo é muito importante. Durante esse período da gestação, claro que eu fucei de tutorial... Para aprender a ser pai, quais eram os questionamentos, os medos, o que eu faço se acontecer determinada situação. E todos os vídeos, assim, não são todos, mas 95% dos vídeos postados no YouTube, por exemplo, nos canais, as divulgações são sempre mulheres falando para as mulheres, mãezinhas, futuras mamães, você que é mãe, obrigado, mãe. Não tem nada voltado pro pai. É muito pouco, e é muito raso.
O que eu vi de pai tem. Parece.
Não tem esse muito corporativismo raso. Positivo assim, entre os pais.
Não, parece,
né,
eu vi algumas, não vou falar o site, porque eu sei que as pessoas também se esforçam para fazer o seu melhor. Mas o que eu li sobre isso antes do programa, que fui fuçar, tem muito de autoajuda, né, cara? De pai, você pode, pai, você. Mano, a gente ouve isso a vida inteira, né? Ah. Que a menina é lindinha e o menino é forte. Que se a gente. Autoajuda a gente tem.
Pai, você pode, mãe, você tem que fazer.
É isso aí, pai, você pode. E é pra tudo, né? Tipo, isso nos acompanha pra além da busca do conhecimento. Acompanha no dia, né, mano? A Thaís quer morrer quando alguém. O pai dela, por exemplo, fala assim: ah, Tata, você é um pai muito presente, você é um paizão.
Devia ser, você é um pai, ponto, né?
Claro!
Porque o que é um elogio?
Mas a gente, é engraçado.
Do tipo, você faz mais do que eu fiz. Talvez ele tenha feito mais do que o pai dele fez.
Talvez seja essa comparação.
E assim por diante.
Referência.
Claro, mas é uma referência ruim, né? Ah. Porque, enfim, a referência é que a mulher tem obrigação e qualquer coisa que a gente faça é.
Isso, é cultural?
Porque a gente é ótimo. É cultural, com certeza, eu não tenho dúvida disso.
E é um
a minha dúvida é se é cultural ou é traumático, se é instintivo ou é cultural, o amor que nasce, assim, junto com o pai, assim. Tá. Porque como tem gente que já nasce grudada, apaixonada, e tem gente que, será que esse negócio é meu, não quero, ou vou pro DNA, recusa até o último momento, mesmo quando aceita, tipo, uma vez por semana eu vou lá
talvez
ver, uma
é,
vez por
é mais do que isso, é negar a responsabilidade que vai ter a partir disso, né, também, não sei.
É que pra mim é tão surreal não ter a não, força não é que teve pra mim, por exemplo. Como pra alguém pode não ser forte pra caramba a paternidade? Assim, como uma pessoa pode falar assim, eu não quero ser pai, então vou embora, vou deixar meu filho pra trás e...
Como é que pode conseguir virar
alguém,
a página?
Como alguém consegue fazer isso?
É.
Como?
É, isso não...
Tem que estar muito brutalizada a pessoa, né? Tem que estar muito... Porque intuitivamente a gente fala, a pessoa tem que ser muito ruim pra fazer um negócio desse. Mas a gente não sabe a história de ninguém, né, velho?
A gente julga, pré-julgar alguém, né, sem conhecer. Mas essa questão do instinto e da questão cultural, diante de tudo que a gente falou, talvez seja um pouco assim. Ouvir o choro é instintivo. Pegar e levantar na madrugada pra ir acudir é cultural.
Entendi.
Tentando colocar na prática, assim.
É uma boa forma de explicar.
Entendeu? Acordar... Você ouvir, é instintivo, você vai ouvir. Você tá aquela preocupação. Agora, você falar 3 horas da manhã, que você tá no meio do sono profundo ali, depois de um dia de trabalho, você pegar e levantar é cultural.
Sem
você
cutucar
entender...
parceiro e falar, vai lá.
É.
A Thaís, você sabe que ela é malandra, né? A gente reveza, eu vou um, ela vai outro. Às vezes ela não vai e me acorda dizendo que já tinha ido.
Aí eu vou 2 vezes
assim. Sua vez! Eu tava acordado achando o jogo de basquete. Tipo, eu sei que não tinha acordado.
É.
Mas eu finjo que eu sei, tá bom, eu vou lá. É o velho golpe. E... Pode falar,
Fernando. Não, tem uma questão que você falou assim, Fernando. Eu não sei como é que é. Nasce, já nasce amando, já nasce... Como é que é isso, né? Você já nasce e ama teu filho? Né? Você acha que em algum momento eu entendi dessa maneira? E eu acho muito legal falar dessa relação, porque a gente constrói a relação, as
pra
relações,
mim,
né?
Pra mim foi muito diferente. Assim, eu tenho... Se minhas filhas ouvirem esse podcast quando ficarem mais velhas, meu filho, tem que explicar pra eles o que quer dizer cada coisinha que a gente pensa, né? Não explicar cada coisa que a gente fala, porque isso é o que os outros pensam. Mas, no meu caso, quando nasceu, foi muito diferente. Assim, como eu tinha o primeiro, foi muito violento comigo, assim, muito violento. A chegada da Maia foi um furacão na minha vida e tal. Aí, eu estava trabalhando muito mais. Minha impressão é que eu estive menos atento à gravidez. E não consigo nem... Porque a Thaís fala, não se culpe, você está mais atento que a média dos outros homens. A média, para mim, dos outros homens não importa muito. Importa o que eu tinha feito com a Maia, que era muito mais do que o que eu fiz com a Inaê.
A sua régua, né?
A minha régua que importava. E como eu vivi menos a gravidez da Maia, eu cantava. Eu canto mal pra cacete, mas eu cantava pra barriga, eu ninava. A gente até exagerou na dose com a Maia. Porque ela ficava o tempo todo, ela ficava 8 horas, 9 horas por dia no meu sling, né? Grudada no meu corpo. Depois a gente foi descobrir que isso também não era bom, que tinha que ficar no chão. Grude, amor, tudo tem limite, né? Claro. Inclusive isso. E a minha impressão com a Inaê é que eu demorei um pouquinho mais pra pegar no tranco ali, né? Tipo, mesmo zelo, acorde madrugada e tal, mas era um negócio mais... Ok, preciso acordar, obrigação. Mas,
não era
sim,
o prazer de ir lá. E...
Foi muito diferente, mas é impressionante. Não sei se é a sabedoria da natureza ou o que é, mas É, ainda é como se tivesse sido um vulcãozinho depois, né? Porque sem eu perceber, explodiu também. E um pouco antes dela completar um ano e meio, tinha virado de ponta cabeça a minha vida de novo, né? E daí, nesse momento, você passa a tentar se controlar para não cuidar mais dela do que da mais velha, porque a mais velha tinha um padrão de atenção.
Esse equilíbrio.
Que ela nunca mais vai difícil, ter, né? Nunca mais com a segunda. E você, naquele momentozinho, você tem olhos para a segunda. Porque você enxerga a segunda com os olhos que um dia...
Foi da primeira,
né? Só que ela não tem mais o direito à exclusividade, porque tem a outra ali, enfim. Mas daí é avassalador também, né? Comigo e Kainaê foi isso. Com o Leãozinho foi... Eu também estava um pouco mais solto, estava um pouco mais leve já, enfim. Mas eu sempre fiquei pensando isso, assim. Kamaia foi no momento da concepção. O dia que a gente descobriu, eu pirei, endoidei. E já tratava como se fosse... A Inaê não. A Inaê foi...
Seu contato ali.
Foi o sorrisinho dela, olhar para mim, a mãozinha no rosto.
Isso é muito legítimo. Porque as relações são construídas. Eu não virei teu amigo, te amei, né, no primeiro momento que eu te vi.
Às vezes sim, às vezes não, isso. Né?
Tem a primeira vista, mas não tem também a primeira vista.
E isso não diminui nenhuma relação nem outra, né?
Não diminui em nada, mas as pessoas... A gente se tem um auto-engano, né? Que a gente fica... Ah, os pais falam isso. É tudo igual, todo mundo é tudo igual, é tudo diferente.
E tem que ser tratado individualmente, né? A gente tem que ser cuidado individualmente, porque cada um tem uma personalidade. Eu preciso lidar com um diferente da maneira que eu estou lidando com o outro. As reações são diferentes, né? As necessidades são diferentes.
E acho que é como sociedade, a gente tem que saber começar a se colocar melhor também. Porque é muito automático falar, o amor é tudo igual. Não, e essa frase tem um peso. A gente tem que começar a construir algumas frases de outras maneiras, né? Porque é nos detalhes que a gente começa a se formar, a se moldar uma sociedade diferente. A gente tem que quebrar alguns paradigmas. Essa questão do... Você estava falando, nossa... Do seu sogro falando, o Otávio é um pai legal. Teve um dia que eu estava na casa do meu avô e meu pai, com o Bernardo lá na sala, e meu pai virou pro meu avô e falou, nossa, pai, o Heitor é um paizão. Eu falei, não, eu tenho que corrigir isso. Mesmo que seja indelicada a minha parte, ali na hora eu falei, pai, eu não sou um paizão. Eu sou pai, faço o que tem que ser feito, acabou. Ele virou, Heitor, você precisava falar isso na frente do seu avô aqui? Só te elogiando. Eu falei, não, mas... eu me sentindo no dever, na obrigação de falar, não é assim, não é um paizão.
Inclusive em respeito à Gisele.
Inclusive em respeito à sociedade como um todo, né? Não é assim. E acho que a forma como a gente coloca as coisas, a gente tem que começar a pensar um pouco melhor. A gente tem que sair do automático.
As palavras têm poder.
As palavras têm muito poder. A gente tem que sair do automático, né? Parar de usar clichês para definir as situações.
Uhum. E o paizão é da impressão que a gente está fazendo sempre algo mais, né?
Algo mais.
A mãe é sempre mãe só, né? Você faz troca uma caralha de uma
fralda. Ele troca a fralda.
Ai,
nossa,
que paizão, ele troca a fralda.
Questão do medo, eu lembrei um outro medo. Eu acho que assim, mais além do dar conta de ser pai, é dar conta de ser marido de uma mãe. Eu tinha muita essa preocupação. Será que eu vou ser...
Você racionalizou isso?
Será que eu vou ser pra Gisele o que...
Eu nunca pensei.
Será que eu vou ser pra Gisele o que ela vai precisar que eu de fato seja no dia a dia aqui, né? E a gente começa a entender nosso lugar, né? Na família, quando vem uma criança, né? Não entendi do dia para noite, não entendo até hoje, mas e de volta, eu acho que a gente tem sempre tentar sair do automático para racionalizar, né? Senão...
Não, você é a última pessoa da família, né? Quando nasceu o filho.
Você é a última pessoa, você tem que se reconhecer. Claro,
a última. O protagonismo é do bebê, da criança que tá ali, precisa toda a atenção. E depois dessa criança que precisa toda a atenção é a mãe.
É a mãe.
E você se vire.
É.
Porque você não está no puerpério, você não passou por um parto natural, ou
avalanche hormonal.
Seria muito egoísmo você querer.
Você não tem uma avalanche, um terremoto hormonal. Mas não é culpa da Thaís nem da gravidez, relaxa o meu. Mas a mulher, em algum momento, ela não se reconhece, ela fica buscando e o corpo dela nunca mais vai ser o mesmo, né? Algumas resolvem isso rápido na cabeça, outras não resolvem.
E como
nunca.
Será que é o nosso papel também nesse sentido, né? Do pai, agora eu sou o pai, mas eu sou marido.
Marido de uma mãe.
Marido de uma mãe.
Tem que ter. Eu tava lendo aqui, enfim, é meio surreal isso, né? Mas de homem forçando barra no período de quarentena para fazer sexo, se sentindo rejeitado. Imagina, cara, toda cagada e o cara se sentindo no centro do mundo rejeitado.
Falando assim, eu preciso sanar minhas necessidades. É muito egocentrismo, né?
Vai bater uma punhetinha, meu amigo.
Vai se vira.
Será que ele tá dividindo todas as tarefas?
Aguenta, né?
Todo? Porque eu queria saber como é que é de vocês que já são, né? Por exemplo, a quarentena. Cara, é o começo, é o início, é o furacão. Como é que é? Porque eu tenho certeza que eu vou ficar com sono, eu vou ficar cansado, eu vou trabalhar e vou tomar conta, né, do filho, vou dividir as tarefas. Então como é que é isso, né, para vocês que já são pais? Porque esse pós-nascimento também é duro para o homem, né? Para aquele que se responsabiliza e divide, assume realmente.
É menos duro do que para as mulheres, mas
sem dúvida.
Comparar um homem que assume e que não assume é muito diferente. O Heitor pode falar sobre isso, estava com o pezinho com a perninha machucada, estava em casa de folga, de licença. Como que foi para você?
É, a verdade, eu fui ficar de licença só lá para outubro, né? Quando eu operei de fato, porque eu machuquei o joelho, eu rompi.
Ele nasceu, hein?
Ele nasceu dia 10 de março, tá. Eu rompi o meu ligamento do joelho dia 28 de fevereiro. Era o último futebol, falei, galera, meu último futebol, vou ficar uns 3, 4 meses afastado, né? Vamos lá, um domingo chuvoso. A galera falou, não vamos jogar, vamos direto pro churrasco. Falei, não, eu
tudo
quero jogar.
Tudo pra dar certo, né?
Eu quero jogar. Joguei, rompi, mas vamos dizer assim, a males que vem pro bem, né?
Ficamos em casa grudadinho.
Ficamos em casa grudadinho, obviamente, tive 3, 5 dias de licença, depois voltei à rotina, mas tentando sempre marcar presença ali. Os meus pais, a mãe da Gisele, ajudaram muito nesse primeiro momento, né? Nesse suporte, né?
A sogra.
Ela...
Firmeza.
Firmeza, meus pais também, em qualquer momento que precisava.
Se não fosse firmeza também, você não ia contar pra nós. Ia dar uma segurada aí.
Eu não ia responder, eu não ia afirmar, firmeza. Eu ia deixar pra você.
Fazer com a mão só aqui. Quem tá nos ouvindo, como que é o nome da sogra?
Luzia.
Manda um beijo pra ela,
manda
que ela
um
vai.
Um beijo, Luzia, sem dúvida nenhuma. Foi muito importante nesse primeiro momento. E aí a gente começou a redefinir as tarefas lá de casa, né?
Quais são as suas tarefas?
As minhas tarefas, eu confesso que comida não é meu forte, me viro, o Bernardo comigo não vai passar fome, mas eu não...
Dá pão,
faço um omelete, ovo frito, um arroz ali, mas eu não tenho esse prazer com...
Comida,
cozinhar.
O banho é seu?
O banho é meu, adoro lavar louça.
A louça é sua?
A louça é minha, A Gisele sai cedo para trabalhar, eu fico com ele de manhã lá e dou um jeito na casa. Assim, por cima, né? Arruma a cama só e...
Mas é divisão, não é ajudinha.
Não, a gente... De novo, a palavra tem poder, né? Lá atrás a gente falou, vamos, nesse sentido, tirar essa palavra do nosso vocabulário. Não tem ajuda aqui em casa, né? Tem uma divisão, e a divisão muitas vezes não é justa. Nunca vai ser.
A mulher, né? Tá prejudicada.
A mulher se vira. Eu acabei de falar que eu não sei cozinhar. Mas se a Gisele falasse as mesmas coisas, ela ia se virar para fazer.
A Thaís está, depois de 70 mil anos, está aprendendo. Ela não cozinha. Quem cozinha em casa sou eu. Para o Leon e foi para a Mai. Peraí, tá. A gente tem ajuda, claro. Uhum. Mas quando a ajuda não está em casa, quem cozinha sou eu. Mas é isso que você falou. Para mim faz todo sentido do gosto, né?
A gente tenta...
Eu quase entrava em depressão da Maia não comer minha comida.
É mesmo?
Como ela não come, eu ficava, preparava, buscava o melhor alimento, separava, montava cardápiozinho. A Inai resolveu isso na minha cabeça, porque a Inai, se eu desse um pedaço de estanho para ela,
chumbo,
ela comeria. Mas é isso. Agora, é claro, né?
Esse dia eu fui tentar fazer um ovo mexido, que ele adora no café da manhã da Gisele, o meu ele não comeu absolutamente nada. Foi alguma explicação.
Mas ali quando nasceu, Heitor... Tem uma mamá à noite. E você dormia na cama junto, dormia no bercinho, como que era?
Ele sempre dormiu no berço, né? Assim, primeiros 10 dias no carrinho ali na nossa...
Como chama
no nosso quarto? O que? O Moisésinho.
Moisés.
O Moisés.
Ajuda bem, né?
Ajuda bem. E depois, a partir da segunda, terceira semana...
Sai de celular, mamãe.
E aí, logo depois de umas 2 semanas, ele foi pro berço. E ele mama até hoje, de madrugada, então, ainda assim, na maioria das vezes...
Ela que acorda.
Nós dois acordamos, mas ela que efetivamente vai...
Os dois acordam juntos?
A gente acorda. Ele chora, nós dois acordamos, a gente vai até o quarto.
Primeiro filho.
Primeiro filho, um
segundo filho, um dá um tapa no outro, vai lá que é a sua vez.
É, né?
No primeiro fez... Ah, você já levantou, pegou no colo, né? Bom, no nosso caso, meu e da Thaís... Ela sempre gostou muito mais de dormir do que eu, né? Uhum. Sempre fui muito elétrico, desde guri. E, então eu pegava a Maia, levava pra ela, e depois botava eu para dormir. Por isso que eu digo que Kamar, inclusive, foi mais tranquila essa divisão que o Fê disse aí, o que fazia. Com a Inaê, a Thaís sofreu um pouco mais, porque eu estava viajando muito. Então tinha dias que ela tinha Maia já com ela. E ainda tinha que dar conta de ficar com a Inaê à noite. A Maia também era... Tive foto hoje e fala, cara, a gente ficava pra Maia ser mais velha, não sei o quê. Sua irmãzinha acabou de nascer. A Maia era um bebezinho, tadico. Tinha um ano e meio.
Colocava
uma responsabilidade. Responsabilidade, né?
Que ela, tinha um bando que de, às vezes nem a gente.
Claro, tinha um bando de imbecil, né?
É.
A Inaê desse mal não vai sofrer, não. Porque a gente viu as fotinhas, aprendeu. A gente não põe nenhuma responsabilidade nela em relação ao Leão. Mas a gente, o que era mais negociado em casa era esse... Ai, Leão. Era o sono mesmo, viu, Fer? Porque como a Thaís gostava muito de dormir, era onde a gente tinha que dividir melhor para não ter tensão. As outras coisas, ela sempre gostou de arrumar a roupinha deles, por exemplo. Eu, as professoras sabem quando fui eu que arrumei e quando foi a Thaís que arrumou.
Vem daquele jeito.
Não, é daquele jeito. Vai botando o que é mais quente. Ah, eu quero ir de saia, short por tá cima, bom. Minha calça, com a máscara do Homem-Aranha. Bora nessa.
A Thaís
tem que... Exatamente, tem que combinar. Por outro lado, eu nunca atraso para levar as crianças e ela atrasa. Deixa trocar de roupa duas vezes, enfim. É, mas esse negócio do sono era o que era mais negociado. Fralda... Quem tá no colo, troca. A não ser que esteja... Thaís está trabalhando. Tá, troca lá para mim. Eu tô trabalhando, tô comendo. Mas...
A questão do sono acho que também vai muito de aceitar a rotina do casal, né? E posteriormente, a partir do momento do nascimento de um filho, de uma filha, da família também. A Gisele sempre trabalhou. Ela é fisioterapeuta, ela começa a atender às 7 horas da manhã. Então ela tá sempre dormiu também. Muito cedo. 9:30, ela tá na cama. Eu, pela minha rotina de trabalho, eu costumo, às vezes, chegar em casa 1:30, 2 horas da manhã. Até você baixar a adrenalina para dormir, vai umas 2 horas. Então, assim, de madrugada, não era problema para mim.
Excelente,
a hora que o Bernardo...
mais ligado.
Eu ficava mais ligado. Eu chego, fico 2 horas na TV, essas 2 horas, umas 2 vezes ele acorda, tudo, a gente vai lá. Então, acho que vai muito da rotina também, né? Pra você aceitar a rotina da família e se adaptar.
Acho que o problema
chegada...
é quando os dois têm uma rotina igual.
Igual.
Né?
Aí tem
porque
que,
eu tenho
aí
isso também. É uma boa memória essa sua, porque às vezes a Maia, a Inaê acordavam, eu levantava de madrugada, eu tinha chegado
não era
tarde.
Nenhum sacrifício.
Nenhum sacrifício. Fazia um esforço para não deixar de frente para a claridade.
Sim.
Eu botava ali num jogo, numa série.
E ficava.
Demorava uma hora para dormir, ficava uma hora. Mas esse negócio do primeiro filho também, que não é o caso de vocês. Eu lembro. Que primeiro filho, que não existe esse negócio de cólica. Que é coisa do primeiro filho que os pais estão nervosos, né? Cara, minha vontade era de arrancar a cabeça de quem me falava isso. Porque a Maia se contorcia, chorava, berrava. Eu, claro que não é coisa dos pais nervosos. Claro que não é. Que não é o quê, rapaz? E na ele, eu não tiveram nada de cólica.
É mesmo?
É como se cada choro deles, a gente soubesse... A gente soubesse do que é. Porque da Maia, a gente não tinha a menor ideia se era fome, dor de barriga, né? Fome, dor, cocô.
E a tentativa e erro, né?
Tentativa e erro. Aí quando nada funciona, você fala, cólica. Cólica. É claro que pode ter crianças que tem a cólica, sim, por óbvio, mas era claramente psicológico nosso aquele negócio.
Era a muleta ali.
Nossa,
né?
Tinha um negócio chamado fuxicória. Cara, é um pozinho, parece aqueles pirulito que vendia nos anos 90, um pó de pirulito, de pilink, parecia aquilo. Você molha a chupeta naquilo. Sedá, Jesus Cristo, parece que vai engolir a chupeta, dorme em 10 segundos. Um dia nós provamos, era puro açúcar aquele negócio.
Vocês provaram?
Pronto, pra gostar desse jeito. Era puro açúcar, depois tiramos o Deep Link e tiramos junto a chupeta. As filhas não usaram chupeta, enfim, mas a Maia, a gente tava naquilo de casal, não, nós não vamos usar chupeta. Chegou uma hora e falou, mano, vamos dar chupeta, vamos dar chocalho, vamos fazer qualquer coisa pra parar de sofrer, pra parar de chorar.
A maternidade, a paternidade que a gente vislumbra.
Idealiza,
e,
né?
Idealiza.
É tenso
e a
pra cacete.
Real, cara.
Não é tenso pra cacete.
Que deve ser falada, né?
Explorada. Deve ser falada. A gente não deve só romantizar, né? A situação.
A gente romantiza porque aparentemente aqui pra nós foi mais leve mesmo, né?
É.
Não é
também
a regra.
Também acho que não é nenhum defeito você romantizar. Mas você tem que também mostrar o outro lado. E não é a regra, né? A gente tem que deixar claro o que a gente tá falando aqui. Possivelmente seja a exceção da exceção. Até.
É, com certeza. Estamos falando para pouca gente aqui. Papai ruim que eu sou, menos
Mas tem que, tem que se permitir a imperfeição também, né?
Mas tem hora que é difícil, que irrita bastante. Não é?
Muito.
Ou é sempre fácil?
Não, pô. Não, não é
que,
fácil.
Tem dia que a gente não acorda bem, né? Você olha no espelho e fala, nossa, que merda. Como é que vai ser? Que
não,
eu não me aguento hoje. Como é que é lidar com o outro te pilhando, estimulando? Você já tá com um monte de coisa na cabeça, cara, preciso trabalhar, preciso entregar projeto, não, preciso dividir as tarefas. E agora ele gritando aqui e eu já tô puto da vida. O que, que eu faço? Como lidar com isso, né? Acho que é. Essa filosofia do respirar é fundo é um começo, talvez.
Hoje eu ia deixar a Thaís dormindo, ela acordou porque eu vi eu brigando com a Maika ainda aí. Ela acordou pra dar um help pra elas. Porque o Leão acordou no meio da madrugada. Eu fiquei com ele acordado uma hora e pouco. Aí quando elas acordaram 5:30 da manhã, 6 e pouquinho, eu comecei a trocar elas pra ir pra escola e pedi, por favor, Leãozinho tá cansado, dormiu pouco. Aí elas começaram a gritar, a fazer festa. Thaís tem razão, elas só estavam brincando, são crianças, mas eu fiquei doido, né?
Enfim. Uma coisa de ter autoridade, não ter autoridade respeitada, né?
Nossa senhora.
Essa aqui é a diferença, porque a gente tem que ser amigo, tem que dividir, tem que participar, mas acho que existe um ponto aí que é uma linha tênue também na criação, né? Sim. Impor limites para que ele cresça enxergando, né? E dando a possibilidade dele criar, cara, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado.
Só para ilustrar isso, para entrar no assunto, eu ouvi, não vou falar de quem eu ouvi isso para não expor ninguém, mas a gente estava conversando sobre essa... criar com afeto, né, olhando no olho, tudo. Uma pessoa falou assim, ó, se eu tiver que escolher entre ser amigo do meu filho ou ser pai, eu prefiro ser pai. Só que...
faz nenhum sentido mais isso.
Não consigo. Não tem o ou, né, velho? Pra mim é ele, não tem o ou. Amigo ou pai.
Eu já ouvi isso, era meio lugar comum, né? Se eu tiver que ser seu pai ou seu amigo, eu prefiro ser seu pai. Claro, nós não temos filho adolescente ainda, né? Filho adolescente, talvez a gente reveja a resposta a essa pergunta.
Assim como a gente já reviu tantos conceitos.
Alguns mudando aqui só de trocar ideia entre nós. Mas hoje eu quero ser os dois, né, pô? Não faz nenhum sentido eu querer ser só um. Mas eu senti isso também, a gente sentiu junto, na verdade, né? Que muito diálogo, muito diálogo, muito diálogo. Nesta primeira fase da infância, né? Tem que ter autoridade, a criança, ela pode explicar tudo, né?
Ela pede, né?
Ela você pede autoridade, ela pede, quase chora autoridade. Vou explicar tudo. Por que tem ar? Por que você é azul? Por que não sei o quê? Tem coisa... claro, né? Tem uma brincadeira de perguntar de volta. Por que você acha que é azul? Que resolve o problema do fim do ciclo eterno de pergunta. Mas tem uma outra coisa que é...
bom saber.
É hora de dormir. Mas eu não quero dormir. Mas precisa dormir. Por que precisa dormir? Não. Precisa dormir porque precisa dormir. Você tem que descansar.
Você fica num loop.
Amanhã é outro. É, nessa hora... não tem...
o dedo na tomada. Você fala uma vez que
negociação,
machuca, que
né?
Isso, que aquilo dá pra... chega uma hora você fala, não é para colocar o dedo na tomada.
E uma outra coisa, como é Heitor? Conta pro Fernando aí sua vida social com a Gisele.
Ela mudou. Só que assim, de novo, ela mudou. As pessoas acham que mudar é sempre para pior, né? Não, é uma mudança natural de uma família que tem uma criança de 1 ano e 2 meses. Eu não vejo como negação assim, ao que a gente fazia antes. A gente simplesmente está num período diferente em relação a tantos outros amigos que a gente tem hoje. A gente tem casais que ainda não têm filho. É óbvio que
Os
programas vão ser diferentes, né? Nesse ainda momento, bem. Os programas vão ser diferentes.
Você não vai levar seus filhos de 1 ano e 2 meses para uma balada, né?
Não vou levar para uma balada, não vou ficar num bar até 3, 4 horas da manhã.
Exatamente.
Tudo, né? Então muda.
O filho gosta de violão, ele vai conseguir sair pra tocar violão e levar o filho? O que você acha?
Ah, difícil, hein?
O que, que vocês acham?
Também acho que a gente não pode ficar...
com medo das coisas,
com
né?
Com medo das coisas. Eu ainda tenho... agora não mais com 1 ano e 2, mas no começo, assim, até 1 ano, a gente ficava muito receoso, assim, sabe? Nossa, levar, ficar até tarde fora. Poxa, mas daí qual o problema também, assim? Vai estar lá no... no carrinho, confortável,
tentar equilibrar,
tudo.
Né?
Tentar equilibrar, é dosar essa situação do... não colocar numa redoma, né? Que é tentador às vezes.
Excelente.
Né?
Não, as duas coisas são tentadoras. É. Fingir que não mudou nada na sua vida.
Ser totalmente desconstruído, né?
Não muda nada, vai.
Desapegar?
desapegar totalmente. E outra coisa, eu não saio nunca mais de casa. Acho que as duas coisas são erro, né? A gente com a Maia ia pra tudo quanto é lugar, não sei o quê. Com a Inaê a gente não ia. Aí a gente falou assim, não, a Inaê pedia rotina, não sei o quê. Nada, porque a Maia a gente não tinha a menor ideia do que fazer mesmo. A gente achava que ela se divertia ficando ouvindo barulho alto 9 da noite, porque é uma bobagem, né? Claro que não se divertia com isso.
Mas acho que dentro disso do que fazer e como fazer, eu não lembro exatamente o assunto, mas eu te questionei há algum tempo, Otávio. Eu falei não sei o quê da criação, você falou assim... Você me conta quando você for pai. E, cara, eu tô recebendo vários cuspes na testa, meu, assim, de ter um julgamento, de ter um entendimento sobre determinada situação. E tô vendo agora que nem nasceu, enquanto não nasceu, que, cara, não é bem assim. Né? Ah, não, vai dar pra continuar fazendo tal coisa? De repente eu tenho que adaptar, entender como fazer, inventar uma nova maneira de fazer, inventar uma nova rotina dentro das responsabilidades que eu vou ter ou que eu já tenho. Né? Então, acho que como fazer? Eu não posso deixar de ter uma vida social. A minha ideia como pré-pai.
Mas né? Tá certo você.
Eu não posso deixar de ter uma vida social. Não, eu não posso deixar de, cara,
não pode
ter os meus amigos. Agora, exatamente, não vou pra balada, não vou sair o tempo todo. Né? Até porque existem. A vida tá me pedindo outras coisas nesse momento.
É, acho que
arcar com a responsabilidade.
Essa é uma bela frase. A vida me pede outras coisas nesse momento, né? É bem legal isso que você acabou de falar.
O fluir, né?
E tentar não colocar, né, o peso, puta, deixei de fazer tal coisa. Não colocar essa responsabilidade na criança.
Eu queria ter de jogar bola, não foi por causa
da. A escolha foi do casal de ter uma criança. Então, respira um pouco. Daqui a pouco sua rotina vai retomar. E não colocar o peso em um bebê.
Nem na criança, nem no parceiro, nem em si mesmo, né?
Eu ia dizer isso, da mulher e do homem ainda é pior, né? Porque. O homem mantém alguma vida fora da criança. A mulher não consegue manter nada no início, porque ela dá mamar, né? O homem precisou viajar ao trabalho, vai. Ficou um dia, saiu, tomou uma no trampo, vai. A mulher não perde completamente esse direito, né, cara? Ela, porque é mamar, é físico, tem um lance entre a mãe e o filho, e a gente percebe isso quando nasce, viu, Fer? Que você vai ver que você vai brigar pelo seu espacinho ali. Porque o lance é deles naquele momento.
Uhum.
É muito forte, né?
O protagonismo é deles ali, né?
Total. E a relação deles é muito mais forte.
Muito,
né?
Muito.
Parece que sorri antes pra mãe, é tudo. Não sou encanado com essas coisas, não, mas tem um negócio do leite, é carne, né? É sangue do meu sangue, saiu de mim.
Visceral.
É...
A minha relação com o Bernardo tá ficando muito mais forte agora, assim.
Não, eu já atropelei, tá aí, já. A Maia já é grude, ainda aí é quase grude. E o Leão tá em vias D.
Em vias D.
Mas no início, bobagem disputar, né? Porque é inteiramente da mãe. E vai sendo do pai também, se a mãe permitir, né? Porque é muito forte. É um negócio que a mãe tem que ajudar a construir socialmente. Porque se a mãe quiser disputar, vem mamãe, vem... vem papai, não.
Não vai. Exato.
A demanda é sempre maior para a mãe, né? Dentro disso do que você está falando, a gente, classe média aqui, né? Eu posso falar pelo que eu vivo, pelo que, né, eu consigo enxergar dos outros. A gente, em algum nível, ainda tem uma rede que auxilia. Seja a mãe, a sogra, uma ajudante dentro de casa. E para aqueles que não têm esse apoio, né? E a mãe tem que dar conta assim, da criança, a mãe tem que dar conta do trabalho, porque ela não pode parar de trabalhar, porque é a fonte de renda. De repente, pior se tiver sem pai, né? Pior se tivesse mais duro ainda para quem não tem o companheiro para dividir.
Eu vejo a minha irmã, ela é mãe solo, professora da rede pública. E tá o tempo todo brigando com o relógio. E ela se dedica muito à filha e o tempo todo ela acha que se dedica pouco.
É, a mãe tem a cobrança.
Né? A minha mãe ajuda muito, mas a minha mãe sempre acha que ajuda mais do que ajuda. A minha irmã sempre acha que ajuda menos do que ela acha que ajuda. E é uma tensão permanente, né? Imagina para quem criou 2, 3, 4, né? E eu vejo na minha irmã a tentativa de fazer as coisas de forma mais leve. A minha afilhada é maravilhosa. Mas não é fácil, não. Nós estamos falando com 2 não é fácil. Com uma sozinha...
E a mãe, ela não... Se a pressão viesse só dela, né?
Não, sociedade inteira.
Sociedade inteira.
Ninguém chega, você é pai, você vai para um bar, ninguém fala, nossa, com quem está seu filho? Chegou a mamãe, amigo. Você não tinha que estar em casa com seu filho?
Você já tá fazendo tal coisa, já? É...
O peso, então, né? O peso. É um peso, pode falar o que for, mas existe o peso sobre a mãe é muito maior. E aí a nossa responsabilidade também como pai
de entender isso.
Não, e a gente é bostão. Eu sou da tese que todo homem é meio bostão. Eu sou completamente bostão. A gente fica fingindo, falando para os outros que a gente vai melhorando, mas escorrega. Você não, a menina não está arrumada direito, né? Solta. Vira e mexe, você solta mesmo. Mulher também sabe como magoa, às vezes, tá, mas como regra, a gente é meio bostão, né?
Às vezes, numa conversa, às vezes a gente tentando ajudar, a gente coloca mais peso ainda.
Reproduz.
Às vezes, fala, nossa, Heitor, você tá pensando, você tá falando?
É, ouça.
A responsabilidade você tá me colocando. Eu falei, puta, é verdade.
Não, você ainda fala a verdade, às vezes eu nem reconheço. Depois eu só penso, mas não falo. Não vai usar.
Mas a gente é bem bastante, de todos, né, os lados, cara, um bombardeio, assim.
Esse óleo que sua filha tá fazendo é horroroso. Eu nunca usei, né? É, pelo menos esse, eu usei outros. Mas eu vejo, olha o que sua filha, seu filho tá fazendo, não sei o quê. O que é isso, né? Seu filho tá fazendo na hora que tá fazendo errado, quando tá fazendo certinho, é o seu, né?
É.
Quando tá fazendo algo errado, é dos outros.
Mas eu tenho uma experiência, desculpa te cortar, inclusive, não. Sobre a criação, que a gente tava falando de pai e mãe. Um período meu pai ficou ausente. E ele só sabia cobrar, ele só conseguia, era de onde ele conseguia, ele só conseguia cobrar. Durante muito tempo ele falou, olha o jeito que tá teu filho, porque eu tava um demônio, né, adolescência, um pouco mais pra frente.
Pra minha mãe queria morrer.
Fiquei terrorista, meu pai apontava o dedo pra minha mãe e falava, cara, olha o que você fez com seu filho, olha como estão seus filhos, os seus filhos. Porra, mas cadê a responsabilidade do pai, né? Esse filho é meu também? Cadê a minha parte nisso? Será que ele tá assim? Por quê? Né? Então, onde tá essa omissão? Onde tá essa parte que cabe do paterno. Hoje, completamente diferente, ele consegue rever os próprios aspectos e olhar, né, a mim, o meu irmão, e falar. E, inclusive, ligar pra ela, falar, pô, parabéns pelos filhos. Parabéns. Acho que a gente conseguiu. A gente conseguiu criar bons filhos. Né? E olha como são as coisas do peso, né, da mãe. Cara, se o filho tá crescendo errado. Principalmente para aquele que está ausente, o primeiro ato é apontar o outro, né?
É. E tá aberto.
Apontar aí é você.
Tá aberto a pancadaria, a briga. Não pancadaria física própria, né? Mas a pancadaria psicológica.
Psicológica emocional.
A gente se obrigar a refletir sobre isso, as bobagens que a gente faz e fala. Eu acho que é parte do negócio, porque eu sofro muito menos quando eu brigo com a Thaís e muito mais com a minha. Minha filha outro dia falou que a Maia, eu chorei que foi um danado. O que ela me disse?
Estrelinha.
Nossa, minha filha falou assim, papai, eu não. Não lembro o contexto da briga, mas eu tô muito brava com você. Quando você virar estrelinha, eu vou te esquecer. Eu gelei, o que ela tá dizendo? Tipo, quando eu morrer, ela não vai nem lembrar de mim. Falei, nossa, eu fiquei 2 dias com aquilo na cabeça. Falei, cara, muita maldade com uma criança de 4 anos só lá.
Pode.
Porque a gente não quer nada, né? A gente não tem relação com filho de como se fala, de não tem custo-benefício, né? Você não quer dinheiro, você não quer abraço, você quer afeto, quer, porque é o que você dá em... A pessoa fala que vai te esquecer. Falei, Jesus Cristo, não podia falar uma coisa mais leve. Mas aí você tem que... Agora, a gente sofre muito quando... Eu, no meu caso, quando minhas filhas falam. Mas o que... As confusões minha com a Thaís, eu sofro menos. E eu devia sofrer mais também, né? Eu devia me incomodar de incomodar com a Thaís. Ela também não se incomoda muito, então eu me sinto menos culpado por isso. Mas... uma coisa que eu ia te perguntar, Heitor, é que a gente fala muito pouco sobre isso também. Homem, né? Mas é bom pro Fer ouvir já aí também. E a vida sexual, como foi? A hora que... Depois do parto?
Ah, dá uma pausa, né? Dá uma pausa, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é mais do que natural. Mais do que natural. A gente foi voltar a ter relação depois de uns 2 meses, assim. E você, vamos dizer assim... É depois de 2 meses. Não tem mais aquela... Ó, vamos combinar, vamos sair hoje, depois a gente sabe que vai rolar alguma coisa, né? Não, assim, pô, chegamos hoje, e aí? Nossa, tô cansada. Também. Dormiu hoje, sério? Então, assim, diminuiu, óbvio, diminuiu bastante. O que eu acho que não chega a ser um problema. Eu acho que se a gente se descobriu, a gente se descobriu afetos de outras maneiras, assim, vamos dizer, na nossa vida a dois, sabe? A gente não precisa necessariamente estar não o tempo todo, mas com frequência tendo uma relação sexual para ter prazer da nossa convivência. Hoje em dia a gente não é nem se, o termo acho que nem seria se satisfazer, né? Mas a gente se contenta assim com chegar à noite, ver um filme a dois ali no edredom, tudo. Se rolar, rolou também, mas a gente tenta sempre respeitar muito o limite do outro, né? Não adianta fazer algo porque, nossa, faz tempo que a gente não faz.
Mas deixa eu te contar um segredo. Volta. Volta bem. Fica em paz.
Não, mas voltou já. Só...
Vai voltar mais. Um ano depois, ainda não tinha voltado no nosso caso. Tá. Não era como era antes. Mas agora, o grau de intimidade aumentou tanto que melhora. Você volta para condições melhores do que antes.
E a questão do tempo, né? Você entender que
é, isso aí.
É um processo.
Normal.
É um processo. A vida 2 agora, nesse momento, não é prioridade. Ela vai voltar sim em algum momento, né? É você ter a paciência, você resiliência.
Zeloso
de esperar ou voltar um momento. Tudo é cíclico na vida, né, gente?
Excelente isso. E é isso mesmo. A gente...
Você encontrar outras maneiras nesse meio tempo.
Porque se a relação. A relação, se ela. A relação sem sexo aqui entre nós, ela não vai funcionar. Não tem jeito. Agora, se ela só se baseia nisso também.
Ela também não vai.
Não tem respeito, não tem cumplicidade, parceria.
Sem dúvida.
As outras coisas não andam, né? E o pós-parto é o momento ideal para descobrir as coisas que vocês gostam de fazer junto, que a gente gosta de fazer junto. No nosso caso, a gente gosta de dormir. Malemale, assistir uma coisinha ou outra é o que a gente faz, mas tudo bem, ok. Também não tem nenhum problema com isso. E depois volta, a intimidade esses ajuda a relação com a ficar isso, melhor. Né? A intimidade ajuda a ficar melhor. Tentar, a gente não é igual em relação a isso, porque ninguém é. A gente gosta muito de sair, tem 2 minutos, vamos sair. Eu gosto de deitar, gosto de dormir.
Sofazão ali.
Mas de qualquer forma, exatamente, mas de qualquer forma, as coisas, tudo bem não. Mas de qualquer forma... Minha impressão, Fernando, e também não tem ciência nisso, é que se tiver bem resolvido na cabeça, que tem a quarentena, e depois da quarentena, ainda tem um período não só do corpo da mulher, mas da prioridade que é do bebê e tal, mas mantiver um cuidado, um com o outro, zelo, até o sexo da hora que vem... Vem firmezinho.
Muda. E daí é aquela velha questão.
Muda mudar normal.
Não é sempre pra, não é necessariamente para pior. As coisas mudam para melhor também. A gente tem que estar aberto aí.
Exatamente.
Você constrói outras
exatamente.
Maneiras de se relacionar. Isso. E aí, provavelmente, vão abrindo outros canais, inclusive para o sexo ficar mais gostoso. Ficar mais íntimo.
Uhum. Né? Agora, no início ali, meu amigo, eu lembro que...
Eu não sei como é.
Tinha tempo que a gente fazia parecendo que era obrigação. Meu. Um olhar para o outro e aí, vamos hoje. Vamos.
Nossa, então, faz
vamos.
Tempo né, que a gente não faz. Tempo, tem, que né? faz tem que fazer. Aí o um trabalhou 12 horas... Pô. Também acabou de voltar da clínica,
exatamente
da terapia.
Assim.
Você não tem, vamos dizer assim, prazer nenhum naquele
não,
momento.
Mas tem que fazer. Oi,
Heitor, mas isso é tão louco que eu participei de um curso, né? Eles têm 3 filhos, quem dá o curso, e ele fala assim, cara, a gente tem que se curtir e tem que se amar e tem que fazer sexo, a gente tem que fazer amor, a gente tem que se descobrir com hora marcada, se for o necessário. Por exemplo, tem 3 filhos, hoje a demanda, a rotina é muito voltada para os filhos, cara, a gente não está mais experimentando. Então como é que eu faço isso? Não, é às 8 horas da noite, a gente vai deixar com não sei quem, e a gente vai fazer sexo, a gente vai transar. Né? A dica que eles dão em relação a isso, porque se a gente não consegue colocar isso como prioridade, é óbvio que tem as prioridades em relação às responsabilidades do filho, mas não posso esquecer como ser humano, como necessidade também.
Olha,
que tenho como ser humano.
Conta essa conversa depois,
isso é verdade? Um me conta, isso é verdade?
Isso
é verdade? Me conta, divide comigo. Divide comigo, você consegue falar, cara, hoje a gente vai transar às 7h58, combinado? Às 7h50 a gente vai deixar com...
Eu não consigo, não sei se funciona bem assim, não.
É, cada casal tem a sua maneira, né? Para alguns pode funcionar,
para
outros
não. Para nós funciona assim
não.
Aí, vamos hoje, encostou na hora de dormir, vamos dar uma encostada, vamos dar uma roçada.
Pegou fogo,
ali. Tem dia que pega para um, não pega para o outro. É. Não, ontem eu queria muito, você desmaiou. Sim. Ontem eu queria e você não queria, eu vi que você veio, mas eu não estava afim e virei e tal. Acho que esse curso aí é um curso adequado, porque eles dizem que tem sabedoria nisso. E devia ser assim mesmo. Mas Eu acho que com três é assim, viu? Tô aqui pensando. Hoje a gente consegue planejar melhor. Com um, gente, tinha dia que com um, e não é com um depois de um mês, às vezes depois de um ano e meio. Tem tanta coisa mais importante naquele momento na sua cabeça do que... Ah, significa que tem coisa mais importante do sexo? Não, você faz do mesmo jeito. Mas aquele ímpeto de antes, tipo, saiu, foi tomar uma, como se tivesse obrigação depois de... Muda muito. Mas, são, assim, pelo menos no nosso caso, faz. Assim, depois do... Agora no terceiro parece que tá tão bem resolvido isso. Fase boa.
É,
eu acho que sim, a gente podia conversar mais, né?
É, e a gente pode criar um grupo no WhatsApp, né? Já que a Thaís falou muito bem que a gente se fala pouco sobre esse assunto, né? E a gente, pô, conversou quase o quê? Uma hora? Aqui...
Uma horinha, talvez acho. Um pouquinho mais.
Talvez isso. Um pouquinho mais. E ainda tem muita coisa que a gente deixou de falar, né? Não que deixou de falar.
Ah, aqui. Muita coisa. A prosa é longa.
Mas eu acho que vale a pena.
Vamos, tem outra aqui que a gente não falou sobre isso e falou ao mesmo tempo, e a gente encerra com isso, eu acho, né? Que é tentar ser o melhor pai que você puder. Porque a gente fica todo mundo, isso vale para a profissão, vale para as relações pessoais. Tem um lance de que... Né, filho? O leão está aqui agora no meu colo. Esse negócio de que o que é importante na vida, né? E de como a gente... Tem dificuldade de tratar prioridades e tal, trabalho, vida pessoal, vida social e criação. Uma das dicas da criação com apego é essa. É sem culpa, sem essa culpa que todo mundo carrega consigo sempre, né? Mas é tentar ser o melhor pai que você puder. Se informar bastante, ler, ouvir, falar e caprichar, né? Porque eles gostam tanto da gente gratuitamente.
Gratuitamente, é.
E você, então, diga, encerra como...
É isso, eu acho que sim, o Bernardo, ele não me ensinou coisas que eu não sabia antes, mas ele me ensinou coisas que eu havia perdido pelo caminho, né, ao longo de... A gente liga às vezes no automático, né, volto a falar isso, a gente liga no automático e a gente às vezes se distancia um pouco de coisas pequenas, mas que são, no fundo, aquilo que realmente valem a pena, né. A gente tá falando de, por exemplo, amanhã eu entro só depois do almoço no trabalho, né, no sábado. Tem jogo do meu afilhado 8 horas da manhã no liceu e depois a gente vai numa feira comer pastel. Cara, eu tô tão empolgado pra isso como se eu tivesse pra viagem que a gente fez semana passada pro Hotel Fazenda, sabe? Então, assim, um filho, ele nos ensina coisas que a gente já sabia, mas que em algum momento a gente perdeu pelo caminho, sabe? Ele para, fala assim, ó, presta atenção, vive mais o hoje, né? Vive mais o agora, eu tô aqui. Os nossos filhos, eles vão ter infância por... 9 anos, 10 anos só. O restante da vida deles vai ser adulto. Então não vamos tentar antecipar essa outra fase, né? Eles vão ser crianças até 9, 10 anos, no máximo. Adultos, eles podem ser até 100, 110 anos, até a hora que eles morrerem, né? Então vamos curtir o agora. Não vamos estar aqui agora, tá assim, tá engatinhando. Vamos viver agora, curtir os pequenos prazeres da vida.
Isso é excelente. Não falamos sobre isso, mas é isso mesmo, né? Ai, o meu filho não pega, não achou o pé, não achou a mão, não engatinha, não anda. Calma que vai, fica em paz.
É o tempo dele, né? E começa daí a gente não colocar expectativa, não colocar responsabilidade em cima das crianças.
Não transferir, né? nossas frustrações
pra eles, né? Mas é inevitável quando fica sabendo que vai ser pai, você fala, nossa, vai jogar no meu time do coração, né? Não, mas assim, depois que nasceu, cara, sinceramente, só quero que ele seja feliz.
É claro, é isso. Não, e as excrescências que brotam dessa relação estranha de pai e filho criam filhos monstrinhos mesmo,
sim,
né?
Sim.
Hiperprotegidos ou hiperabandonados, de qualquer forma, com dificuldade. E você, Fê?
Cara, gostei muito
desse papo. O que você diz para quem tá grávido também, tá tentando se informar, tá tentando organizar a cabeça e o coração?
É, acho que é viver um dia de cada vez. Sentindo e acolhendo todas as emoções que estão chegando aí, o medo, mesmo a raiva, né? Que é importante a gente sentir, não ter esse medo de sentir raiva, porque tu sente mesmo. Sentir esse medo, angústia. Acolher, vai trazendo, porque isso faz parte da nossa vida. Tenho certeza que acho que a missão, né? Eu tô buscando ser um ser humano melhor e produtivo para a sociedade. Então, eu tenho certeza que eu vou levar isso, né, na construção do meu filho dentro do que eu posso e me doar da melhor maneira, né, para minha família, tentar, né, perpetuar, né, para que eu quero ter um filho? Para perpetuar tudo de bom que eu venho aprendendo. Viver não é fácil, mas o mundo é bom. Então a gente pode deixar esse lugar melhor perpetuando tudo que existe de melhor dentro da gente. Essa é a minha ideia. A gente conversa daqui um mês,
de novo e eu vou contar qual tem sido a minha experiência nesse período. Talvez sejam, né, existam algumas mudanças. Só que daqui é ser, né, a expectativa, né, apesar de tentar não criar expectativas, mas passar o melhor para essa criança, para esse bebê que está vindo, e de maneira a criar um ser humano, né, bom aí para a gente viver, poder criar uma sociedade boa.
Muito bem, então esse foi mais um Em Casa A Gente Conversa. Dessa vez não foi com a Thaís, foi comigo, Otávio, com o Fernando e com o Heitor Esmeriz, na produção Angélica Assunção.
Uhul.
E a gente conversa na próxima de novo. Tchau, tchau.
Valeu.
Valeu.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
E casa a gente conversa.